Semana passada, não, mês passado, nós conversamos aqui com a doutora Luísa, né? Doutora Luísa, ela é advogada e trata do direito da mulher. E ela conversou aqui, deu uma aula aqui bacana pra gente, como o direito da mulher pode ser respeitado. E ainda tratando desse tema, porque a política pública para a mulher, o direito da mulher precisa ser reforçado, eu estava aqui acompanhando junto ao portal de notícias do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, que alguns estudantes estão participando de um ciclo de palestras que está sendo promovido pela Coordenadoria da Mulher do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe. E para falar melhor deste assunto, é uma pessoa que eu tenho acompanhado, principalmente nos meios de comunicação, que é muito ativa e que luta muito pelos direitos da mulher. Eu estou falando da coordenadora dos direitos da mulher do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, a juíza Rosa Jeane do Nascimento. Doutora Rosa Jeane, satisfação, bom dia, como é que vai a senhora?
Bom dia, Lucas, tudo bem, graças a Deus. À disposição.
Que bom, muito obrigado pela atenção com a nossa produção, viu, doutora?
Eu que agradeço, é uma oportunidade de falar com a população de Lagarto e todo o Sergipe, né, e prestar contas do nosso trabalho aqui na Coordenadoria da Mulher do Tribunal de Justiça de Sergipe.
Doutora, nos diga uma coisa, estudantes participando de um ciclo de palestra que é promovido pela Coordenadoria da Mulher, a qual a senhora é a coordenadora. O começo de apresentar esse direito se dá exatamente pelos estudantes, pelas crianças, pelos nossos jovens, doutora?
Sim, é muito importante. A Coordenadoria da Mulher do Tribunal de Justiça de Sergipe, ela trabalha em alguns eixos de atuação, e um deles é a educação permanente, que é uma educação e capacitação de servidores, professores, profissionais de segurança pública e profissionais da rede. No caso, nos dias 4 e 5, houve a capacitação dos estudantes do Instituto Luciano Barreto Júnior, que é uma parceria do Tribunal de Justiça com aquele instituto. E essa parceria faz essa capacitação, essa conversa, essa sensibilização dos estudantes para a questão, né, o recorte de gênero, e também para a questão da violência doméstica e familiar contra a mulher, a fim de evitá-la.
Isso. A mulher, a gente pode dizer, doutora, que ao longo do tempo, ao passar do tempo e com a chegada da modernização, a internet aí se tornando mais uma ferramenta importante para quebrar barreiras, a mulher vem adquirindo mais fortemente os seus direitos, a sociedade vem abrindo mais a mente para a importância da mulher e para o respeito dos direitos das mulheres no nosso país e principalmente aqui no nosso estado, doutora?
Sim, Lucas. Nós temos em tramitação na Assembleia Legislativa um projeto estadual da deputada Maria Mendonça, né, e já temos aqui em Aracaju lei que foi na época apresentada pelo então vereador seu Marcos, para que a Lei Maria da Penha ela tenha esse trabalho nas escolas. Em Aracaju, as escolas municipais, nós já temos 10 municípios no interior aproximadamente, que já acataram esse projeto, que também já fizeram esse projeto, e temos esse projeto no estado. Na verdade, nós conseguimos no estado esse recorte de gênero em 2013, com a resolução número 1 de 2013, do Conselho Estadual de Educação. Porque o que se pretende, Lucas, é que esses estudantes eles tenham contato o mais breve possível com os direitos humanos das mulheres, né? E que se informem respeitando esses direitos. Então, é muito importante. E as próprias mulheres, né, com o passar do tempo, com a internet, a Lei Maria da Penha, ela é a terceira, considerada pela ONU a terceira melhor lei do mundo, e as mulheres têm efetivamente conhecimento da Lei Maria da Penha. Aí tem buscado seus direitos com o decorrer dos anos, né? Sobretudo nessa pandemia, como vocês sabem, houve uma visualização maior, né, das questões da Lei Maria da Penha, porque a casa é o lugar onde mais mulheres sofrem violência doméstica.
Isso,
cerca de 38% das mulheres sofrem violência doméstica dentro das suas casas. Isso é muito preocupante. E a pandemia colocou todos nós em casa, né, em lockdown, em alguns momentos, e essa realidade ela foi visibilizada pela população.
Isso. Doutora Rosa Jeane, olha, é um bate-papo muito interessante e que precisa ser expandido, acho que um pouco mais, pelos quatro cantos do estado de Sergipe e do nosso país. Veja, eu estava conversando com uma advogada aqui recentemente, acho que foi no final do mês passado, doutora Luísa, ela falando do direito da mulher, e ela explicava que principalmente o Tribunal de Justiça estava criando uma programação para utilizar os nossos jovens, né? Porque o jovem, como a violência acontece, como a senhora citou, mais dentro da casa, mais dentro do seio familiar, o jovem seria a ponte para evitar que isso pudesse acontecer e que houvesse uma maior conscientização junto aos pais e evitar esse tipo de situação. É exatamente dessa forma que o Tribunal de Justiça pensa ao realizar esse ciclo de palestras junto aos nossos jovens sergipanos?
Também, porque na verdade o nosso trabalho com a educação dos jovens é preventivo, é até para que eles evitem nas suas próprias relações, né, futuramente, esse tipo de violência. E é uma forma de enfrentar a violência também é a notificação dela. E muitas vezes as violências acontecem dentro de casa e não chegam ao conhecimento dos vizinhos, né? E o jovem, a gente diz isso até também com relação à violência contra a criança, o adolescente, a escola é um local onde muitas revelações são feitas e muitas intervenções podem ser feitas a partir dessa revelação.
Sim.
Então, juíza da infância e da juventude, né, há 13 anos, que a gente numa sala de audiência saiba de uma violência doméstica a partir de uma violência que chegou ao conhecimento da justiça contra criança e adolescente. Então, nesse aspecto, o jovem não só pode ajudar com a notificação, né, com a revelação do ocorrido, como pode ajudar para mudar essa realidade, porque a gente está fazendo uma nova leitura da realidade a partir desses jovens.
Isso. Doutora Rosa Jeane, para quem está ouvindo a Rádio Eldorado FM, nós temos 75 municípios aqui no estado de Sergipe. Veja, o município de Lagarto precisou chegar, por exemplo, uma mulher no poder. Hoje, a prefeita de Lagarto é uma mulher, Hilda Ribeiro. E foi através dela que foi criada uma coordenadoria de políticas públicas para as mulheres. Foi através da chegada de Hilda que foi criado, por exemplo, um centro humanizado da mulher. Falta isso aos nossos gestores, um pouco mais de discernimento, abrir mais um pouco a mente, entender que a mulher precisa ter esse direito preservado, esse direito respeitado, e principalmente com a política pública sendo inserida, doutora?
Olha, a gente parabeniza a prefeita Hilda Ribeiro, né? Como todas as mulheres que estão no poder estão exercendo essa função de prevenção, né? De sensibilização, de criação de órgãos. Isso é muito importante. Então, nós estamos percorrendo os municípios de Sergipe, né? Como no Brasil se está fazendo isso nos outros estados, né? Buscando justamente, nós começamos a conversa em vereadoras eleitas.
Sim.
E essas mulheres, elas
Sim.
né? As violações das outras mulheres, né? Então, é muito importante, a gente parabeniza a prefeita Hilda Ribeiro, né? E a gente informa também, por exemplo, a Casa da Mulher Brasileira, ela foi idealizada, o programa que nós estamos construindo em Sergipe aqui, né? Começamos já o processo de execução da casa, nós conseguimos as emendas, o tribunal teve uma articulação com todos os deputados e senadores, né? E conseguiu essas emendas, a pandemia veio, levou, né? A gente conseguiu novamente, e nós estamos em processo de construção, justamente desse programa chamado Mulher Segura e Protegida, que prevê a Casa da Mulher Brasileira em todos os estados do Brasil. À época, ele foi idealizado com o dinheiro, a liberação do dinheiro para a construção, e dinheiro para manutenção durante 2 anos. Depois mudou um pouco, a mudança de governo mudou o projeto, mas a gente conseguiu dinheiro e nós conseguimos o terreno com o governo do estado, né, com a intervenção da nossa vice-governadora, né, que também é mulher, e estamos hoje em processo de construção. Então, nós acreditamos que a mulher, nos espaços de poder, elas fazem a diferença, né? E nós estamos conversando com todos os prefeitos e presidentes de câmaras do interior do estado para a implementação de todos os equipamentos e órgãos necessários previstos no artigo 35 da Lei Maria da Penha para atendimento das mulheres. Então, esses programas, como esse que você viu, tão bem, faz tanto bem, né, aos jovens aqui, mas podemos levar ao interior também com o auxílio, né, com o apoio da Secretaria de Inclusão, da Secretaria de Educação e da Secretaria de Saúde do interior, que devem se articular para fazer, principalmente essas secretarias, esse atendimento à mulher.
Isso. Ô, doutora, e vale ressaltar também que o intuito, eu acho que do Tribunal de Justiça ao realizar esses ciclos, é mostrar também para essa juventude, porque muita gente pensa ainda que a violência doméstica contra a mulher, a violência ainda é aquele fato de dar porrada, de agressão física. Tem vários tipos de violência contra a mulher que podem ser inseridos na Lei Maria da Penha, né, doutora?
Sim, com certeza, Lucas. É uma violência muito conhecida, né, mas que a gente vê assim, pouco denunciada, é a violência psicológica. Nós temos a violência física, que é a mais, que deixa marcas, né, hematomas, e essa é a mais conhecida pela população, mas temos a psicológica. Nós temos a moral, os xingamentos, né, a psicológica, que faz tanta pressão e muitas vezes leva a mulher ao próprio suicídio. Nós temos a que ficou muito conhecida na época da pandemia, que é a violência financeira. Muitos companheiros se apropriaram do auxílio emergencial, né? E nós também queremos que as mulheres entendam, né, que nós estamos aqui, que qualquer ação ou omissão baseada em gênero, né, que causa esse tipo de lesão físico, sexual, né, temos a violência sexual, né, psicológico, moral ou patrimonial, pode ser denunciada. Então, esses outros tipos menos falados, menos conhecidos pela população, também existe. Por exemplo, se você assistir um seriado chamado Maiden, da Netflix, a mulher não se percebe vítima de violência doméstica e ela sofre violência psicológica. Então, a rede, quando a mulher sofre violência, ela tem que procurar o CREAS da região. Nós não temos, infelizmente, CREANs nem CRMs em todo o município, quer dizer que são centros específicos e exclusivos de atendimento à mulher, mas nós temos os CREAS que têm essa viabilidade de receber a mulher e encaminhar para o atendimento psicológico. E é justamente esse fortalecimento psicológico da mulher que faz com que ela denuncie, com que ela mude, com que ela se empodere, né? Então é isso aí, né? Isso. Mudar a realidade a partir da percepção da violência, que nem sempre é física, como a gente já viu.
É verdade. Ô, doutora, nos diga uma coisa. Veja, a internet, quando chegou, ela chegou assim, como uma ferramenta que, se for muito bem utilizada, claro, ela vai nos trazer grandes vantagens, mas também, às vezes, a internet nos traz uma inversão de valores que a gente fica assim, olhando e fica a ver coisas absurdas. Eu não sei se a senhora tem acompanhado aí nas redes sociais, por exemplo, aquele caso que aconteceu lá em Brasília, né, onde um mendigo se envolveu, teve ato com uma mulher, ele foi espancado. A mulher está internada, parece que houve transtornos mentais, né? Ela foi diagnosticada com isso, ela está internada. Mas o mendigo, que no caso seria mendigo, hoje é uma celebridade na internet. Há muita inversão de valores neste sentido também, doutora?
Olha, na verdade, a gente não pode comentar esse caso, porque é um caso que ainda está em investigação, né? Mas a gente ouve na internet. De fato, abstratamente, né, se efetivamente for comprovado que houve o abuso, né, ele vai ser penalizado. E a gente também tem que começar a respeitar a mulher à medida que não se fala da intimidade dela na internet, né? Não se fale.
Isso.
E também se repreenda, né, se acompanhe esse caso como deve ser acompanhado. Então, não se pode celebrizar atos desumanos.
Exatamente, né? Exatamente.
E não se pode também penalizar, porque na verdade, Lucas, foi importante que você trouxesse a...
Sim.
É muito julgada.
Verdade, verdade.
Porque existe.
Isso. É como eu disse, é uma inversão de valores, é o contrário da coisa, né? O que deveria ser de um jeito acaba sendo de outro, né?
Exatamente. O que a mulher menos precisa, Lucas, e aqui eu digo a você e a todos os ouvintes, é de julgamento. A mulher precisa de uma rede de apoio que a acolha, né? Que a direcione para o tratamento de saúde. Então, há notícia naquele caso que a mulher estaria em tratamento de saúde psicológico. Então, assim, não é possível que as pessoas não tenham sensibilidade para entender o que é um tratamento de saúde, né? E celebrilize coisas que não devem ser celebrizadas. Então, não, esse, como outros casos, né, mostra um pouco da falta de sensibilidade das pessoas para o direito humano da outra, né? Comentar isso. Por comentar não é o importante. O importante é você acolher a mulher, né? Isso. Sem julgar, sem julgamento, né? A família tem que acolher, os amigos têm que acolher, até a situação se resolver, se esclarecer, né? Hoje a gente primeiro pune para depois discutir. Isso é uma coisa completamente, pune, eu digo assim, psicologicamente, né?
Isso
é uma coisa muito difícil, né, de se entender.
Trabalhar a ação preventiva é mais importante, né, doutora?
Sempre. Nós, infelizmente, Lucas, tivemos que ter uma mulher, Maria da Penha, né, que sofreu duas tentativas de homicídio, era uma mulher com formação universitária, casada com um professor universitário, mãe de filhos, né, e filhas que presenciaram a violência, que teve que percorrer, né, ir para fora do Brasil, a Comissão Internacional de Direitos, e buscar o seu direito. E o Brasil, então, foi penalizado, né, teve que indenizar a Maria da Penha e teve que fazer a lei. Mas depois dessa lei, Lucas, infelizmente, nós ainda temos cerca de 10 violações de direitos do Brasil aos direitos da mulher nas forças internacionais. Então, nós temos efetivamente que mudar essa realidade. O Brasil tem que ter responsabilidade com os direitos humanos como um todo e com os direitos humanos das mulheres. Nós temos que reverter esse quadro de violência, porque o Brasil é o quinto país que mais mata mulheres no mundo.
Isso, lamentável.
Temos que acabar com essa matança de mulheres. E isso é por conta justamente da nossa sociedade patriarcal, misógina, do machismo estrutural. Isso só muda, e aí a gente volta novamente para aquele assunto inicial, só muda se mudar a concepção dos jovens nas escolas. Então, a escola tem um fundamental papel nessa mudança de mentalidade.
E diferentemente do que era no passado, hoje nós temos aí, como a senhora disse agora há pouco, a política pública, né, dos direitos das mulheres, que vem sendo apresentada aí por diversos órgãos, como é o Tribunal de Justiça aqui do Estado de Sergipe, que faz um trabalho aí gigantesco através da Coordenadoria da Mulher, através da pessoa da doutora Rosa Geane. Doutora, olha, quando o papo é bom, o tempo passa tão ligeiro e a gente fica assim abismado. Eu quero aqui agradecer de coração a participação da senhora, agradecer também a toda a assessoria da senhora que nos deu aqui um feedback sensacional para que essa entrevista pudesse acontecer. Quero que mais vezes a gente possa conversar, dialogar com a sociedade sobre esse assunto tão importante, que eu faço questão de colocar aqui no quadro jornalístico da Eldorado FM, a qual nós estamos à frente, para mostrar para as pessoas que o direito da mulher precisa sim ser preservado, precisa sim ser respeitado. E eu quero agradecer de coração a participação da senhora, que os microfones da Eldorado FM estarão sempre à disposição, não só da senhora, mas de todo o Tribunal de Justiça, viu? Muito obrigado.
Muito obrigada, Lucas. Eu gostaria de agradecer especialmente as duas analistas da coordenadoria, a Sabrina Duarte e a Chile Prado, que participaram dessas sensibilizações do Instituto Luciano Barreto Júnior. Nós temos uma equipe pequena, e aí eu acresço a Marisa, a Vânia e a Dona Dinei, são 5 profissionais excelentes que trabalham na Coordenadoria da Mulher, e eu queria deixar aqui o meu reconhecimento ao trabalho fantástico que essas profissionais fazem no Estado de Sergipe, e me colocar à disposição de vocês, da FM Eldorado, para as próximas oportunidades. É um prazer sempre falar com você. Estou à disposição de você, mas não só de você, mas de toda a comunidade lagartense, né, para esclarecer qualquer questão que tenha com relação à violência doméstica e familiar contra a mulher. Um prazer.
Obrigado e bom dia, viu?
Bom dia.
Que papo interessante, né, Roberto? Que bate-papo legal. Uma mulher tão inteligente, com uma mulher que cuida do direito das mulheres. Veja que bacana. Doutora Rosa Jeane Nascimento, né? Ela é coordenadora da mulher do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe. E é importante frisar que o direito da mulher precisa ser preservado não só num Dia da Mulher,